Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 30 de dezembro de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, o presidente russo diz que não vai exercer represálias depois da expulsão de diplomatas russos pelos Estados Unidos. Algumas violações ao cessar-fogo a decorrerem na Síria, no Iraque recomeçam confrontos pela cidade de Mossul. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Cornelius Sterner, na produção Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde milhares de deslocados de guerra não conseguiram um prato de comida adequado no Natal, como é tradicional em comunidades de Manica, no centro de Moçambique, e muitos vão repetir as festas de transição de 2016 para 2017 com a refeição de feijão e farinha de milho, o único donativo do governo. André Batista.
Entre lamentações do conflito armado, ter-os tornado mais pobres por perdas de bens e riquezas durante as fugas para as zonas seguras, os deslocados se desesperam com a falta de condições para prover festas adequadas no meio de incertezas do retorno à vida em 2017.
Sempre não vamos passar bem, por causa de que lá em casa tínhamos criação, muitas frutas que tínhamos lá nas machambas. Agora, aqui ao passo aqui, fomos dado comida para comer, mas sempre coisa de ser dado. Não é como aquela que você fez sozinho em casa.
Eu preciso de não voltar mais à guerra, porque nós aqui gostamos de ficar livre, de não voltar à guerra, porque nós precisamos também de voltar para casa e viver da maneira que nós estamos vivendo antes de nós vir aqui. Então não gostamos nada dessa coisa, dessa vivência que estamos vivendo agora.
O que eu quero que totalmente a situação política e militar acabar, para nós podermos vivermos bem, livre nas nossas casas, porque estamos a sofrer, perdemos machambas e muita coisa que nós perdemos em casa. Agora, por isso que essa situação política militar é precisa que sentar entre os dois presidentes, combinar, conversar e acabar.
E quando não haver outro conflito, e depois, pela vontade também, é de voltar lá.
Cerca de 6 mil pessoas estão em centenas de tendas distribuídas pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em 5 centros de acomodação nos distritos de Gondola, Vanduzi, Curro, Mossorriz e Barwe, fugindo da violência militar do conflito que opõe as forças governamentais e o braço armado do principal partido da oposição, Renamo. Almeida Teixeira, delegado provincial do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Manica, assegurou que o governo providenciou alimento aos deslocados no mês de dezembro para as festividades e vários donativos têm chegado para o mantimento de janeiro.
Quando recebemos as pessoas que estão a sair da zona de confronto, então tivemos que montar centros de acomodação. Fizemos as primeiras assistências, que foi primeiro criamos as condições de abrigos temporários, depois criamos as condições de saneamento de meio. Nesse preciso momento que estamos a falar, eles já têm a ração mensal, já foram abastecidos para o mês de dezembro. E agora estamos a fazer a provisão da logística para os próximos meses, com a doação do arroz que nós temos doado pelo governo chinês. Então teremos a capacidade, para além de essa doação do arroz do governo chinês, tem também aquilo que é a capacidade dos parceiros de cooperação.
As forças do governo e da oposição têm se envolvido em confrontos, enquanto representantes das duas partes sob mediação internacional iniciaram um processo negocial em Maputo, ainda sem resultados. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Tráfico humano, casamentos prematuros e elevados índices de homicídio e suicídio preocupam o governo provincial de Inhambane. O governador, Daniel Chapo, diz que esses assuntos estão no topo da agenda e que a partir de agora haverá encontros regulares todos os anos para debater e encontrar melhores estratégias para combater esses males. Francisco Júnior.
Daniel Chapo, governador de Inhambane, está preocupado. E porquê? Porque em junho deste ano, no encontro em que estiveram presentes representantes do governo e do Estado e líderes comunitários e outras pessoas e personalidades ligadas a várias organizações da sociedade civil, ficou claro que o problema do tráfico humano é sério na província.
É preocupante, porque, como sabe, nós temos uma ligação tradicional entre a província de Inhambane, à semelhança de outras províncias da Zona Sul, com a África do Sul, sobretudo no trabalho às minas. Isto é uma ligação já secular e isto vai se transmitindo de geração para geração. É isto que faz com que realmente as pessoas pensem que do outro lado da fronteira há melhores condições de vida, do lado da África do Sul, e faz com que as nossas populações tenham esta ambição, principalmente adolescentes e jovens. O sonho é trabalhar nas minas da África do Sul ou viver na África do Sul. Por isso que quando aparece alguém e alicia que vai ter melhores condições de vida, melhores condições de educação, de saúde, ao nível da África do Sul, mesmo que seja um familiar, as pessoas, mesmo as famílias que são responsáveis pelas crianças, pelos adolescentes e jovens que são encarregados da educação, acabam caindo realmente neste erro de admitir a ida do adolescente ou da jovem para a África do Sul e acabam realmente caindo nessa malha de exploração sexual ou mesmo trabalho infantil e sem rendimento por parte das pessoas e das suas respectivas famílias.
Mas não é apenas o problema do tráfico humano, diz o governador Daniel Chapo, que na província de Inhambane são igualmente preocupantes os índices de casamentos prematuros, de homicídios e suicídios e de HIV-Sida.
E conseguimos perceber que também há ligação entre, e sobretudo os líderes comunitários que fizeram referência a isso, a ligação entre Inhambane e África do Sul, esta questão tradicional do trabalho nas minas faz com que realmente os parceiros, uma parte fica na África do Sul por muito tempo, a outra parte fica do lado de Moçambique. E dá lugar aqui a desconfianças, sobretudo de haver traição entre os parceiros. E a nossa sociedade é muito machista e acaba até certo ponto havendo níveis muito altos de ciúmes, questões passionais, que culminam com homicídio, nas situações em que realmente uma das partes acaba tirando a vida da outra por essas razões, ou situações também de suicídio em que a pessoa tira a sua própria vida, por temer que a outra parte venha realmente a tirar vida à própria pessoa.
Outro grande problema, acidentes de viação.
A Estrada Nacional número 1, que é a espinha dorsal do nosso país, tem cerca de 3 mil quilómetros, dos quais 700 atravessam a província de Inhambane, que é a província que tem a parte mais longa da Estrada Nacional número 1, ao nível do país, e isto faz com que realmente haja muitos acidentes de viação. E nós tomamos duas decisões nesta reunião. A primeira, que era de fazer com que as viaturas de longo curso circulem apenas das 5 às 21. E das 21 às 5, nenhuma viatura podia circular. A outra grande decisão foi o encerramento das entradas frontais das escolas que se localizam ao longo da Estrada Nacional número 1 e das principais vias de ligação distrital a nível da nossa província. E quando avaliamos em setembro deste ano, conseguimos chegar à conclusão que baixou bastante os níveis de acidente de viação em cerca de 58% relativamente ao igual período do ano passado.
E para mais eficazmente combater todos esses males, entendo o governador de Inhambane que deva haver uma melhor coordenação institucional e um envolvimento maior de toda a sociedade. Daniel Chapo promete empenhar-se pessoalmente e diz que, a partir de agora, haverá, na província de Inhambane, pelo menos 2 encontros de grande nível por ano, envolvendo representantes governamentais e de toda a sociedade para debater a questão do tráfico humano, dos casamentos prematuros, dos homicídios e suicídios e de outros assuntos que a todos preocupam. De Inhambane, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Passamos agora para São Tomé e Príncipe, onde o PCD se despede de 2016 com duras críticas ao governo da ADI, liderado por Patrício Trovoada. O segundo maior partido da oposição são-tomiense diz-se apreensivo com o rumo do país e acusa o governo de ter falhado em tudo aquilo que prometeu durante a campanha eleitoral. Oscar Medeiros.
Em conferência de imprensa, o segundo maior partido da oposição são-tomiense deu nota negativa a todas as ações e atuações do governo da ADI.
O país está bloqueado e não é novidade para ninguém que os sonhos vendidos nas últimas campanhas eleitorais foram-se esbarrando na incapacidade do atual governo em poder dar resposta às preocupações que mais inquietam os cidadãos deste país.
O PCD diz que está apreensivo face à atual situação socioeconómica e política do país. No que toca à luta contra a criminalidade, o maior partido da oposição são-tomense diz que o governo falhou redondamente nas suas opções e políticas.
Face ao perigoso crescimento da insegurança no país, com novas formas de crimes cada vez mais violentas, o PCD considera urgente um maior investimento no sistema judiciário de defesa e segurança para que se possa travar a onda de criminalidade nunca vista em São Tomé e Príncipe.
Para o presidente do PCD, Arlindo Carvalho, o governo de Patrício Trovoada também chumbou na cadeira da coesão nacional devido à censura nos órgãos estatais da comunicação social.
A vida política está se tornando cada vez mais um jogo subtil de falsidade, guiado pelo rancor dissimulado e por uma vontade de revanchismo que não nos conduzirá a lado nenhum.
O Partido da Convergência Democrática acusou ainda o governo de ter manobrado o Parlamento em diversas ocasiões.
Enfim, o governo em 2016 não foi capaz de transformar a sua promessa num programa de governação congregador e mobilizador das sinergias viradas para o desenvolvimento nacional.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. E praticamente no final do ano, vamos agora fazer uma retrospectiva do que foi 2016 em Angola com Manuel José.
O ano de 2016 começa com uma notícia nada agradável para os angolanos. O governo acaba com os subsídios aos combustíveis. Vai daí o gasóleo, que antes era comercializado o litro a 90 kwanzas, sobe para 135 kwanzas. A gasolina de 115 vai para 160 kwanzas o litro. Outros derivados do petróleo também sofreram alteração para cima. O petróleo iluminante e o gás doméstico. E como os preços dos combustíveis condicionam os preços dos restantes produtos, os preços dos principais produtos da cesta básica subiram. O preço da corda do táxi também subiu. Vida mais difícil para os angolanos. Outro assunto de destaque no ano prestes a terminar foi a nomeação da engenheira Isabel dos Santos à PCA da Sonangol, nomeação feita pelo próprio pai, o presidente da República, José Eduardo dos Santos. A nomeação mexeu com a sociedade. Uns a favor, outros contra. Entre os que contestaram a nomeação da primogênita de José Eduardo dos Santos foi um grupo de juristas que intentaram uma ação junto do Tribunal, da PGR e da própria Presidência da República. Para o grupo de 12 juristas, a nomeação de Isabel dos Santos feriu a lei da propriedade pública. O tribunal nada dizia, o que levou a um outro grupo de cidadãos, entre eles Marcolino Moco, Fernando Macedo, entre outros, a convocarem uma manifestação. Para não variar, não foi autorizada pelo governo e a Polícia Nacional. Fez igualmente manchete em abril deste ano a condenação de José Julino Calupeteca, líder da seita A Luz do Mundo, a 28 anos de cadeia por homicídio de 9 elementos da Polícia Nacional. O ano de 2016 viu 17 ativistas condenados no que ficou conhecido como o caso dos 15 mais 2. Domingos da Cruz, Luate Beirão, Nito Alves, entre outros, foram condenados a 8, 5, 3 e 2 anos de prisão por atos preparatórios de rebelião e associação de malfeitores. 3 meses depois, os 15 mais 2 foram soltos sob o termo de identidade de residência. Mais tarde, beneficiaram da lei da amnistia decretada pelo Presidente da República. Assunto candente ainda este ano, dois anúncios sobre a retirada da vida política ativa de José Eduardo dos Santos há 37 anos no poder em Angola. No primeiro anúncio, José Eduardo dos Santos disse que em 2018 sairia da vida política ativa. No segundo, foi durante a reunião do Biro Político do MPLA, em que ficou, quer dizer, pelo menos não de forma oficial, que José Eduardo Santos já não seria o cabeça de lista do Partido dos Camaradas para as eleições de 2017. João Lourenço é indicado como novo cabeça de lista do MPLA, secundado por Bonito de Souza, atual ministro da Administração do Território. João Lourenço estreou-se numa espécie de ensaio do futuro cargo. Lourenço discursou em substituição de José Eduardo dos Santos nos festejos de mais um aniversário do MPLA a 10 de dezembro. 2016 foi fértil em conflitos de terras, melhor dizendo, demolições de casas que deram em assassinato. Rufino, adolescente de 14 anos, foi assassinado por elementos da PCU ao serviço da Zona Económica Especial em proteção de terras supostamente ligadas à zona do novo aeroporto. Para além de Rufino, que perdeu a vida, várias pessoas ficaram relento sem suas residências demolidas na zona do Zango. Momento amargo para muitos angolanos, surgimento de uma epidemia. A febre amarela. Notícias davam conta de mais de 500 mortes vítima da doença. O governo angolano desdobrou-se em campanhas de vacinação contra a doença para minimizar os efeitos da febre amarela. Em termos políticos, 2016 foi o ano dos congressos partidários. O conclave da UNITA, apesar de ter vindo de dezembro do ano passado, os efeitos do mesmo só se refletiram em 2016. A Casa CE realizou-se o congresso que confirmou Abel Chivukuvuku como presidente, que efetivou também a sua transformação de coligação a partido político, esperando apenas a homologação do Tribunal Constitucional. Outro grande, o MPLA, também escolheu o 2016 para realizar o seu congresso, durante o qual o presidente dos camaradas fez pronunciamentos bombásticos. José Eduardo Santos anunciou a existência de empresários desonestos no seio do MPLA. O que José Eduardo Santos não fez foi revelar os nomes dos referidos empresários. Foi igualmente destaque no capítulo político a retirada de Ambrósio Lucocchi, que não mais quis que o seu nome constasse da lista do Comitê Central do Partido dos Camaradas. Já mesmo no final do ano, uma outra detenção está feita com poucos holofotes em cima. 37 antigos militares das FALA, antigo bastião da UNITA, acusados de tentarem contra órgãos de soberania, como o Presidente da República. O processo corre os seus trâmites em tribunal. Saudações de Luanda para a Voz da América. Manuel José.
Aqui Washington, Voz da América. O presidente russo Vladimir Putin revelou hoje que não vai expulsar diplomatas americanos em resposta às sanções anunciadas ontem pelo presidente americano Barack Obama. Não criaremos problemas aos diplomatas americanos, não expulsaremos ninguém, disse Putin num comunicado divulgado pelo Kremlin. Antes, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, anunciara na televisão que o seu ministério tinha recomendado ao presidente a expulsão de 31 funcionários da Embaixada Americana em Moscovo e de 4 diplomatas do Consulado Americano em São Petersburgo. Ontem, o presidente Barack Obama impôs sanções às autoridades russas e aos serviços secretos em retaliação contra a suposta interferência de Moscovo nas eleições presidenciais americanas, bem como a invasão de sites políticos e contas de e-mails americanos. 35 diplomatas russos foram ordenados a deixar o país em 72 horas. Duas instalações dos serviços secretos russos foram encerradas. Obama lembrou que a sua administração avisou em outubro que a Rússia desenvolveu ações que pretendiam interferir no processo eleitoral americano de 2016. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. A estrela da música pop e celebridade mundial, David Bowie, morreu de cancro em janeiro, com 69 anos de idade. Foi recordado através do mundo e mesmo no espaço, onde o astronauta canadiano Chris Hadfield interpretou o famoso tema de Bowie, Space Oddity. O juiz do Supremo Tribunal Americano, Antonin Scalia, morreu em fevereiro. Nomeado pelo presidente Ronald Reagan em 1986, Scalia era um conservador que interpretava a Constituição na sua forma original. Foi também em fevereiro que morreu Boutros Ghali. Ele foi o 6º secretário-geral da ONU e o primeiro africano e árabe a ocupar o cargo. A antiga primeira-dama, Nancy Reagan, faleceu em março, com 94 anos de idade. Ela era também uma atriz e lançou a campanha antidroga Just Say No. O cantor Prince, considerado um dos músicos mais talentosos à face da Terra, morreu em abril, com 57, vítima de overdose de drogas. O lendário pugilista Muhammad Ali faleceu em junho depois de uma longa luta contra a doença de Parkinson. Ali era um herói dos direitos cívicos e chamava-se Cassius Clay antes de se converter ao islamismo. Ali chegou a ser preso pela sua recusa de combater no Vietnã. O prémio Nobel e sobrevivente do Holocausto, Elie Wiesel, morreu aos 87, em julho. Ele era um professor universitário e publicou mais de 60 livros, ajudando também a criar um museu do Holocausto aqui em Washington. O antigo presidente israelita Shimon Peres faleceu no mês de julho. Peres, Isaac Rabin e o líder palestiniano Yasser Arafat ganharam o Prémio Nobel da Paz em 1994 pelas conversações israelo-árabes que se traduziram pelo Acordo de Oslo. Quanto ao líder comunista cubano, Fidel Castro, morreu em novembro. Conhecido pelos charutos e indumentária, Castro era admirado pela sua resistência ao capitalismo ocidental e criticado pelas violações dos direitos humanos e pobreza em Cuba. John Glenn, o primeiro americano no espaço, faleceu em dezembro com 95 anos. Cumpriu 4 mandatos como senador do estado do Ohio e em 1988, com 77, tornou-se o ser humano mais idoso no espaço. No dia de Natal, George Michael, músico famoso na década de 80, morreu aos 53. Ele era a estrela do grupo Wham, doou também milhões de dólares a crianças e também a vítimas do cancro e da sida. A 27 de dezembro, morreu a dramaturga e a atriz dos filmes Star Wars, Carrie Fisher. Fisher ficou famosa pela interpretação da princesa Leia na trilogia original. Tinha sofrido recentemente um ataque cardíaco num voo de Londres para Los Angeles. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir de Washington. Os responsáveis dos camarões apreenderam um enorme carregamento de armas e grupos armados sediados na República Centro-Africana que tinham armas essas que tinham sido roubadas e usadas em ataques no norte do país. Paulo Oliveira.
Bocar, o governador da região de Adamawa, nos Camarões, apresentou algumas das armas apreendidas durante uma operação militar, incluindo espingardas, granadas e munições.
I am totally satisfied. You have seen this quantity of arms our guys have taken. It's a good thing that the forces are out.
Bocar afirma estar muito satisfeito pela quantidade de armas apreendidas. Aproveitou a oportunidade para encorajar as forças da lei a fazer o possível para acabar com a criminalidade que assola aquela região. Durante a operação militar, o governador referiu que vários dos atacantes ou foram mortos ou detidos, enquanto outros fugiram através da fronteira com a República Centro-Africana. Bocar precisou que os homens armados provenientes da República Centro-Africana efetuaram ataques regulares em território camaronês. Segundo a mesma fonte, roubavam gado, sequestravam empresários para obter resgates, atacavam os agricultores para obterem alimentos, tendo utilizado o território camaronês como refúgio quando corriam perigo com a presença das forças das Nações Unidas. O governador indicou terem sido libertados vários reféns durante a operação e que os militares capturaram drogas usadas pelos guerrilheiros. Desconheço, no entanto, se os combatentes pertenciam a um grupo específico da República Centro-Africana. Na República Centro-Africana encontram-se várias milícias desde a ocorrência em março de 2013 de um golpe que lançou o país num caos. A missão de pacificação das Nações Unidas e o novo governo, eleito há um ano, foram capazes de restaurar alguma estabilidade, persistindo a insegurança nas regiões interiores.
E tempo agora, como habitualmente, aqui na Voz da América, para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol chinês. Tal como ontem, cheios de dinheiro, os clubes chineses continuam à procura de estrelas. Jorge Mendes, o empresário de Cristiano Ronaldo, o agente que faz com ele os contratos, disse que um clube chinês ofereceu ao Real Madrid, ouçam bem, 316 milhões de dólares pela transferência de Ronaldo, e a Cristiano Ronaldo um ordenado anual de 105 milhões de dólares. Ronaldo recusou. Ontem falámos do dilema entre dinheiro e jogar em campeonatos competitivos. Ronaldo escolheu a última hipótese, mas é também um caso especial. O que ele faz em patrocínios e marketing deve dar para cobrir a oferta chinesa. Jorge Mendes não disse que clube chinês tinha feito essa oferta, mas disse que para um jogador da craveira de Ronaldo, é normal receberem propostas desse género. O canal televisivo Eurosport escolheu, entretanto, Ronaldo como desportista do ano. Em Portugal, entretanto, os jogos da Taça da Liga, Porto e Feirense empataram a um golo na partida da segunda jornada do Grupo B, o que compromete as inspirações do Porto. Esta é uma competição que os grandes clubes aproveitam para rodar jogadores. Nuno Espírito Santo é o treinador do Porto.
Há minutos para todos os jogadores do plantel do Futebol Clube Porto, da maneira como trabalham e pela confiança que temos neles, que a equipa técnica tem neles. É a nossa obrigação potenciar e fazê-los crescer, e assim tentamos fazer o nosso dia-a-dia para que mais minutos surjam para todos.
Era Nuno Espírito Santo, treinador do Futebol Clube do Porto. Benfica, por seu turno, bateu o Paços de Ferreira por 1-0 e o treinador Rui Vitória frisou também a importância de se rodar jogadores.
Também conseguimos fazer com que alguns jogadores tivessem aqui mais alguns minutos, que para nós vão ser importantes, o Jardel, o Jonas, o Celis, o Horta, que é importante nesta fase também trazer mais jogadores para dentro do processo.
Continuamos com o futebol, começa a ficar tudo a postos para a Taça das Nações Africanas. O CANA 2017, os jogadores da seleção da Guiné-Bissau, o único Palop que vai estar presente, pois os jogadores já estão concentrados. Na Europa, entretanto, muitos clubes não estão nada contentes com o CANA 2017. Vão perder jogadores muito importantes, numa altura importante dos seus campeonatos. Borussia Dortmund perde, por exemplo, o seu goleador Aubameyang, que joga pelo Gabão. O Leicester de Inglaterra poderá perder 5 jogadores, incluindo o influente Rui Ademarés. O West Ham e o Sunderland poderão perder 4 jogadores cada. Há muito que os clubes europeus protestam contra a realização do CANA em plenas épocas de futebol na Europa. Vamos agora para o basquetebol NBA. Ontem os campeões Cleveland Cavaliers bateu o Boston 124-111. Charlotte 91, Miami 82. Memphis deu cabazada ao Oklahoma 114-80. Utah Jazz 100, Filadélfia 76, Phoenix 99, Toronto 91. O Los Angeles Lakers jogou em casa, perdeu com o Dallas 101-89.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
E tempo ainda, amigo ouvinte, para vermos quais são os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta sexta-feira, 30 de dezembro. Washington Post afirma que Estados Unidos agem contra a Rússia em caso de pirataria cibernética. Quanto ao New York Times afirma que Estados Unidos castigam a Rússia por interferência nas eleições. Por último, USA Today diz que Vladimir Putin, o presidente russo, não vai punir diplomatas americanos. Amigo ouvinte, Esta é a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook ou no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 13 horas 39 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu nublado, a temperatura é de 5 graus centígrados. A partir de agora o microfone Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dodson, a ciência técnica continua a ser de Cornelius Tanner. Temas do dia, o presidente Vladimir Putin não tenciona expulsar diplomatas americanos na Síria. O anunciado cessar-fogo parece estar a ser respeitado. 30 de dezembro de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, Resumo de Notícias e Editorial da Voz da América. Milhares de deslocados de guerra não conseguiram um prato de comida adequado no Natal, como é tradicional em comunidades de Manica, no centro de Moçambique, e muitos vão repetir as festas de transição de 2016 para 2017, com a refeição de feijão e farinha de milho, o único donativo do governo moçambicano. André Batista.
Entre lamentações do conflito armado, ter-os tornado mais pobres por perdas de bens e riquezas durante as fugas para as zonas seguras, os deslocados se desesperam com a falta de condições para prover festas adequadas no meio de incertezas do retorno à vida em 2017.
Sempre não vamos passar bem, por causa de que lá em casa tínhamos criação, muitas frutas que tínhamos lá nas machambas. Agora, aqui ao passo aqui, fomos dado comida para comer, mas sempre coisa de ser dado. Não é como aquele que você fez sozinho em casa.
Eu preciso de não voltar mais à guerra, porque nós aqui gostamos de ficar livre, de não voltar à guerra, porque nós precisamos também de voltar para casa e viver da maneira que nós estamos vivendo antes de nós vir aqui. Então não gostamos nada dessa coisa, dessa vivência que estamos vivendo agora.
O que eu quero que totalmente a situação política e militar acabar, para nós podermos vivermos bem, livre nas nossas casas, porque estamos a sofrer, perdemos machambas e muita coisa que nós perdemos em casa. Agora, por isso que essa situação política e militar é precisa que sentar entre os dois presidentes, combinar, conversar e acabar.
E quando não haver outro conflito, e depois, pela vontade também, é de voltar lá.
Cerca de 6 mil pessoas estão em centenas de tendas distribuídas pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em 5 centros de acomodação nos distritos de Gondola, Vanduzi, Curro, Mossorriz e Barwe, fugindo da violência militar do conflito que opõe as forças governamentais e o braço armado do principal partido de oposição, Renan. Almeida Teixeira, delegado provincial do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Manica, assegurou que o governo providenciou alimento aos deslocados no mês de dezembro para as festividades e vários donativos têm chegado para o mantimento de janeiro.
Quando recebemos as pessoas que estão a sair da zona de confronto, então tivemos que montar centros de acomodação. Fizemos as primeiras assistências, que foi primeiro criamos as condições de abrigos temporários, depois criamos as condições de saneamento de meio, Nesse preciso momento que estamos a falar, ele já tem a ração mensal, já foram abastecidos para o mês de dezembro. E agora estamos a fazer a provisão da logística para os próximos meses, com a doação do arroz que nós temos doado pelo governo chinês. Então teremos a capacidade, para além de essa doação do arroz do governo chinês, tem também aquilo que é a capacidade dos parceiros de cooperação.
As forças do governo e da oposição têm-se envolvido em confrontos, enquanto representantes das duas partes, sob mediação internacional, iniciaram um processo negocial em Maputo, ainda sem resultados. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Passagem agora para a economia com o Eduardo Ferro.
A taxa básica de juro angolana vai manter-se nos 16% durante janeiro, por decisão do Banco Nacional de Angola, apesar de uma aceleração nos preços, anunciou aquela instituição. A decisão consta da nota oficial sobre a reunião mensal do Conselho de Política Monetária do BNA, encontro que serve para avaliar os indicadores de crescimento económico e as contas fiscais e monetárias, neste caso de novembro. A inflação a um ano em Angola ultrapassou em novembro os 41%. A taxa de juro, cujas variações podem servir para controlar a evolução da inflação, esteve fixada até julho de 2014 em 8,75%, após um corte na altura de meio ponto percentual. Aumentou há mais de um ano para 9%, tendo iniciado um ciclo de subidas, com 3 aumentos só em 2016, o último dos quais em junho. Na reunião de 22 de dezembro, cujo teor das conclusões foi agora divulgado, além de manter a taxa básica de juros nos 16% ao ano até 30 de janeiro, quando será feita uma próxima reavaliação, o BNA decidiu não alterar a taxa de juros de facilidade permanente de cedência de liquidez fixada nos 20% ao ano e da taxa de juros da facilidade permanente de absorção de liquidez a 7 dias, continua nos 7,25% ao ano. Devido à crise decorrente da quebra na cotação internacional do petróleo, Angola viu reduzir a receita fiscal para menos de metade em 2015, assim como a entrada de divisas no país, agravando o custo das importações e o acesso a produtos, inclusive alimentares, cujos preços dispararam entretanto. O Porto de Cabinda, em Angola, processou mais de 16,7 mil contentores ao longo de 2016, informou o presidente da empresa portuária de Cabinda. O Porto movimentou 301.600 toneladas de carga diversa e registrou um tráfego de 486 navios de longo curso. Disse ainda que a carga em contentores em 2016 caiu cerca de 46% comparativamente ao igual período de 2015. Em 2017, a sociedade gestora espera que o Porto de Cabinda processe 315 mil toneladas de carga geral em resultado de um tráfego de 536 navios. A sociedade gestora pretende continuar em 2017 as obras de construção do novo porto de águas profundas na região do Caio Litoral, bem como a edificação do quebra-mar e do terminal de passageiros. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,05 dólares. A libra estava cotada a 1,23 dólares.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Em Cabo Verde, os artistas tiveram um ano de sucesso, apesar de mudanças e desafios de mercado. Em Moçambique, apesar da crise financeira, os criadores também sobreviveram. Dois jornalistas das artes comentam a temporada 2016. Xissana Magalhães, de Cabo Verde, e Frederico Jamis, de Moçambique, para quem o Festival Nacional de Cultura foi o maior evento.
Independentemente da crise que nós vivemos este ano, tivemos um boom cultural muito bom. Houve várias realizações culturais em todo o país, com maior destaque para o Festival Nacional da Cultura, que decorreu no mês, portanto, de agosto, na província central de Sofala, portanto, nos distritos da Beira e Dondo. Foi um festival que acolheu vários artistas provenientes de todas as províncias, que manifestaram as suas danças e coreografias, assim como as suas músicas. Houve igualmente a troca de experiência entre os vários artistas através de palestras realizadas. Mas fora isso, produtores individuais, assim como coletivos, fizeram de tudo para que os festivais não parassem. Estou a falar do Festival de Zalala, que acontece, portanto, na província da Zambésia. Falo do festival ligado aos mitos do leão, que acontece, portanto, em Niassa, e também do Festival de Timbila, que acontece no mês de agosto na província de Inhambane, concretamente no distrito de Zavala. Aqui em Maputo houve o Festival da Marabenta, que acontece logo nos primórdios do ano, em fevereiro. Houve igualmente o festival, a sexta edição do Festival More Jazz, realizado pelo etnomusicólogo Moraes Fonguissa, e que traz consigo vários músicos do mundo.
As assimetrias em Moçambique são notáveis. Grande parte das atividades culturais decorrem em Maputo, onde se concentram os melhores artistas, e há mais oportunidades em todas as áreas.
A nível de artes plásticas, tivemos uma exposição individual do ícone das artes plásticas em Moçambique, Noel Langa. Ele expôs no Museu Nacional de Arte, e terminada a temporada lá, ele recolheu a exposição, e neste momento acontece no Centro Cultural Arco-Íris, portanto, na zona de Stalamate, onde ele reside. Tivemos igualmente várias manifestações teatrais, teatro para sensibilizar, educar, teatro para apelar, teatro para entreter. Para além dos grandes grupos que temos tradicionais, estou a falar do Mutubela Gogo, do Gungu e de tantos outros, do Maamba, assistimos o surgimento de vários grupos, que falo, portanto, dos Madodas. Madodas é um grupo que surge, portanto, através da deserção, podemos assim considerar, de um grupo de atores mais importantes do Gungu, que foram criar o seu grupo e tem a sua primeira peça, que está já a decorrer em Maputo, assim como em Inhambane. Tivemos o tradicional festival de agosto, que já vai na sua nona edição, e que continua a trazer mais grupos teatrais de vários cantos do mundo, e que este ano foi particularmente um sucesso. Tivemos igualmente o Festival Internacional, a plataforma de dança, o Kinane, organizada pelo Quito Tembe, que não obstante a exiguidade de fundos, conseguiu juntar em Moçambique vários grupos, vários atores, organizou workshops de iluminotécnica e movimentou a cidade durante boas semanas. Portanto, houve uma troca de experiências muito importante. Fora disso, artistas moçambicanos também saíram, foram para outros quadrantes do mundo para emprestar a sua experiência, a sua forma de ser e estar nas artes e cultura.
No cinema, Licínio Azevedo estreou o seu Comboio de Sal e Açúcar e foi o melhor filme no Festival de Johannesburg. Mia Couto iniciou a apresentação da trilogia sobre o rei Ngunyana. Ngolani Bacacossa lançou no Brasil o livro Orgia dos Loucos, alguns dos feitos. Também na literatura, os escritores decidiram iniciar a promoção nas escolas, como destaca Frederico Jamice.
Tivemos sessões de saraus culturais, tivemos várias sessões de visitas dos escritores a várias escolas, a várias províncias. Estou a falar da ida, por exemplo, do secretário-geral da Associação dos Escritores Moçambicanos, Ngolani Bacacossa, assim como do Jorge Oliveira, Cardoso Lindo Chongo, à província de Inhambane, para organizar saraus e interagir com alunos. Houve também aqui em Maputo sessões de interação entre alunos, Paulina Xiziane, o Juvenal Bucuane e tantos outros, portanto, escritores que emprestaram o seu saber, falando com muitos estudantes nas várias universidades, assim como alunos nas várias escolas secundárias. Portanto, foi uma atividade cultural intensa. Deixe-me realçar também também que, a nível dos bairros, nos bares, restaurantes dos bairros, começou a surgir um movimento muito interessante, que é de música ao vivo, o que traz consigo uma vantagem, porque através da música ao vivo é onde se vê as qualidades dos músicos, e isso é muito bom, é positivo, porque evolui também a qualidade dos próprios fazedores da música. A nível das outras províncias, também aconteceu o mesmo que aconteceu aqui em Moçambique. Houve um movimento cultural intenso, não se cruzaram os braços à espera, portanto, dos bons tempos, da bonança financeira. Recebemos também vários músicos vindos de fora, tradicionalmente os de Angola, os de Cabo Verde, os de Portugal, americanos e tantos outros vieram aqui, portanto, realizar espetáculo através de eventos realizados por produtores moçambicanos. Portanto, foi um ano bastante ativo, muito movimentado e que foram lançados frutos que poderão ser colhidos no futuro.
Em Cabo Verde, não só de Moarna e Morabeza, viveu o arquipélago. A jornalista Xissana Magalhães destaca alguns marcos.
Há muita coisa para celebrar. Eu vejo particularmente com uma nota positiva, com muito bons olhos, essa dinâmica, essa força que uma certa juventude cabo-verdiana vem trazendo em todos os setores, em todas as áreas artísticas, digamos assim, nota-se essa pujança, essa vontade de fazer, esse dinamismo, essa criatividade. Por exemplo, temos o caso da dança, onde aqui há alguns anos atrás pouco ou nada havia a referir que não fossem os Raiz e Polon. E, entretanto, nos últimos anos surgem alguns grupos, algumas pessoas com dinamizar, e neste de 2016 senti isso com muita força. Estou a falar, por exemplo, dos Mona Roda, que é um grupo, como se sabe, constituído na sua maioria por pessoas com algumas limitações, algumas deficiências físicas e não só. Depois temos o Jam Project, que é um projeto, uma iniciativa de um jovem, Johnny Guin, que é um jovem dançarino que vem da área das danças urbanas, hip-hop, sobretudo, todos esses ritmos urbanos, e que, entretanto, começa também a apresentar propostas de dança contemporânea, agitando as águas, digamos assim, na cidade da Praia. Tem sido muito marcante a sua presença. Ele teve a iniciativa de criar o Contorno, Festival Internacional de Dança Contemporânea, em que chama grupos de toda a Ilha de Santiago, de todo o país, e inclusive internacionais, para participar. A Gala Mostra de Dança também tem isso. O teatro também continua, obviamente, como Mindalato continua a ser a grande montra, consegue manter-se, apesar de todos os anos ter aquela luta pelos patrocínios, pelos apoios, mas o Mindalato chega aos 22 anos, ainda com muito a celebrar, com muito a conseguindo trazer grupos do exterior, de vários países, de vários continentes. E apesar de até mesmo o tempo não ajudar, a meteorologia não ajudar, e acabando até por ditar a mudança da data, o festival que normalmente acontecia em setembro, a partir do próximo ano vai passar a acontecer no mês de novembro, tentando fugir às chuvas.
Na literatura, alguns nomes publicaram pela primeira vez e outros ganharam prémios no estrangeiro.
Todos consagrados, como Osvaldo Osório, que completou este ano 79 anos e deu-nos, ofereceu-nos um novo romance, aliás, o seu primeiro romance. Enfim, um caso digno do registro, digno de nota. Estamos a falar de um quase octogenário e invisual, mas que ainda tem essa pujança, essa ousadia de continuar a viver a sua paixão, que é a escrita. E os premiados, claro, Dina Salustio, que foi premiada em Espanha, e Mário Lúcio Souza, premiada em Portugal, obviamente temos que destacar. E isso são sinais muito positivos que mostram que a literatura nacional está. Apesar de continuar a haver aqueles desafios do mercado, não é? Que é um mercado limitado, com uma série conhece de problemas, mas que mesmo assim a vontade de fazer e que se está a conseguir fazer bem. E os jovens, digamos assim, estão mais uma vez aí prontos para assumirem. Tivemos, por exemplo, o lançamento do romance, do primeiro romance da jovem Eurídice, que mostra que os novos autores também têm uma palavra a dizer na celebração da literatura nacional.
Na música, Xisana Magalhães destaca o regresso dos Bolo Mundo e a extensão do rap e o surgimento de pelo menos duas vozes que podem alegrar os que gostam do lado mais tradicional. O mercado é, no entanto, ainda um desafio.
Continuamos a ter um mercado onde dificilmente os artistas conseguem viver exclusivamente da sua arte. Haverá um caso ou outro, mas é sempre quase que impossível. E tem havido aquelas mudanças, né, que em outras paragens já levam anos e que começam a fazer-se notar. Falo, por exemplo, do mercado da música, onde os CDs começam realmente a diminuir drasticamente. Ainda, é claro, há aquela coisa de querer ter o registro físico, de gravar, mas o que assistimos cada vez mais é as pessoas a produzirem um CD, mas a fazer um lançamento, em primeiro lugar, nas plataformas virtuais, na internet. E em alguns casos até fica por aí. Nós temos assistido a uma, eu acho que posso usar essa expressão, a afirmação do rap, né? Por vezes denominada hip-hop, tem finalmente conquistado espaço e temos visto artistas muito interessantes a serem reconhecidos, a conquistarem os palcos com mais visibilidade, digamos assim. Destaque, por exemplo, o Hélio Batalha, depois há casos como o Bachato, o Kidi Bons em São Vicente. Vão surgindo novos nomes, como o Eddie Young Lennon, o Richa Kusha, e por aí fora. E esses chegam também, acabam por chegar também à diáspora, à lusofonia. Mas eu penso que a música tradicional, mais conservadora, digamos assim, não tem razões para preocupação. Continuam a surgir jovens talentos que preferem ir por esse caminho. Tivemos este ano dois casos que eu vou aqui destacar, que é o caso do Hilário Silva e da Cremilda. Podem fazer respirar de alívio os mais puristas, os defensores dos ritmos tradicionais, porque estão aí dois bons exemplos de talentos que escolheram apostar nos ritmos mais tradicionais. Mais no caso da Cremilda do que o Hilário, que consegue fazer fusões, misturas, etc.
E assim foi esta página de artes aqui na Voz da América. A fechar com Rei do Sol, Bom 2017, com voz de Cremilda Medina. Um abraço de Amâncio Miguel.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, 30 de dezembro de 2016, sexta-feira, resumo de notícias. Vladimir Putin, o presidente russo, disse que não vai expulsar diplomatas americanos em resposta às sanções anunciadas ontem pelo presidente Barack Obama. Antes, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov,
anunciar na televisão que o seu ministério recomendará ao presidente expulsão de 31 funcionários da Embaixada Americana em Moscovo e de 4 diplomatas do Consulado dos Estados Unidos em São Petersburgo. Ontem, o presidente Barack Obama impôs sanções às autoridades russas e aos serviços secretos em retaliação da alegada interferência de Moscovo nas eleições presidenciais americanas, bem como a invasão de sites políticos e contas de e-mails norte-americanos. 35 diplomatas russos foram ordenados a sair do país em 72 horas e duas instalações dos serviços de inteligência russos foram encerradas. Obama lembrou que a sua administração avisara em outubro passado que a Rússia desenvolvera ações que pretendiam interferir no processo eleitoral americano de 2016. Na Síria, o cessar-fogo parece estar a ser respeitado na generalidade através do país, embora se tenham registado confrontos perto de Damasco e bombardeamento aéreo na província de Hama. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A luta contra a corrupção deve tornar-se essencial na estratégia global contra o terrorismo, afirmou a subsecretária de Estado para a Segurança Civil, a Democracia e os Direitos Humanos, Sarah Sewall, já que prejudica o combate contra o terrorismo a todos os níveis. A corrupção fomenta novas ameaças terroristas, com frequência sob a forma de terrorismo violento. Quando as entidades oficiais públicas e as empresas podem exigir subornos com a certeza de impunidade, o relacionamento entre os cidadãos e o governo é destruído. Isto possibilita aos terroristas apresentarem-se como sendo a melhor opção. Como o secretário de Estado John Kerry tem afirmado muitas vezes, não existe nada mais desmoralizador, mais destruidor, mais frustrante para o cidadão que a crença de que o sistema está viciado contra eles. Nos últimos 15 anos, no Afeganistão, por exemplo, os talibãs tinham sido capazes de recrutar combatentes, explorando o descontentamento com a corrupção do governo. O estudo do Departamento de Estado sobre a África indicou que as experiências pessoais com a corrupção estão relacionadas com a violência política, incluindo o extremismo violento. A corrupção ajuda os grupos terroristas a sustentar as operações e a infiltrar novas áreas. Em Mosul, por exemplo, petróleo de contrabando enriqueceu o Estado Islâmico nas tentativas de ocupar a cidade. Na Europa do Leste, guerrilheiros terroristas estrangeiros têm subornado os guardas fronteiriços a caminho da Jihad. Através da África Ocidental, existem notícias de soldados a vender armas no mercado negro ao Boko Haram ou a informar, a troco de dinheiro, à Al-Qaeda sobre futuras operações. Finalmente, a corrupção mina a capacidade do governo de combater a ameaça terrorista e manter a segurança nacional. Por exemplo, quando o presidente nigeriano Buhari tomou posse o ano passado, encontrou um exército minado pela corrupção e totalmente incapaz de confrontar o Boko Haram. Quando o primeiro-ministro Al-Abadi assumiu o poder no Iraque, encontrou 50 mil soldados fantasmas na lista de pagamento, retirando recursos preciosos à luta contra o Estado Islâmico. Por estas razões, o secretário de Estado John Kerry tem feito a luta contra a corrupção como prioridade da segurança nacional. Durante anos, o mundo encarou a corrupção como uma ameaça ao crescimento económico e aos direitos humanos, afirmou a subsecretária Sewall. Menosprezamos a ameaça, a corrupção é mais perigosa do que os muitos pensam e chegou a altura para a confrontar com urgência, intensidade e os recursos necessários. Ao fazê-lo, podemos ajudar a construir sociedades que não apenas são mais transparentes e responsáveis, mas igualmente mais seguras e isentas da ameaça terrorista. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, recordamos que transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa, sinceros votos de boa noite. Até amanhã. Bom fim de ano. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.